Olá, seja bem-vindo a este espaço onde queremos conversar sobre o lar, a família. Eu sou a Marli Breus e me alegro com a sua sintonia.
Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus que o rei entrar em seu coração. Vida melhor ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia ele quer trazer pra você.
Todos os dias, desde o momento que levantamos até irmos dormir, precisamos fazer escolhas. Na verdade, as escolhas já começam no dia anterior, quando temos que decidir que horas iremos levantar no dia seguinte. Pois dependendo do que teremos para fazer, temos que levantar mais cedo do que o habitual. Muitas das decisões que tomamos ao longo do dia, sobre como que fazer de almoço, se lavamos ou não a roupa, não estão num grau de relevância capaz de afetar as opções. No entanto, com frequência, elas se somam e determinam um começo bom ou ruim para o nosso dia. Pense sobre as decisões mais importantes que você fez em sua vida. Quais foram? Para algumas pessoas, a escolha do cônjuge está provavelmente próxima de ser a mais complicada, ou pode ser que encabece a lista. Certamente você fez outras decisões que estão no mesmo patamar dessa, visto que mudaram o rumo de sua vida. Talvez você tenha lutado sobre casar-se ou não, ou sobre casar-se de novo depois de um matrimônio ruim e um divórcio que dilacerou seu coração. Talvez não consiga se decidir sobre ter filhos ou não. Estas são geralmente decisões prioritárias. Que outras decisões você fez que na ocasião lhe pareceram importantes? Você pode ter agonizado por causa delas. Seu primeiro encontro com o príncipe encantado. Existem decisões que fazemos que 6 meses ou 6 anos mais tarde nos surpreendem pela sua importância, principalmente quando olhamos para os resultados que trouxeram. Boas escolhas geralmente trazem bons resultados e outras péssimas escolhas. E colhemos os péssimos resultados por anos a fio, e às vezes até por toda a vida. Uma das decisões que eu fiz e me arrependo amargamente é de não ter levado a sério e concluído meus estudos quando era jovem. Agora estou conseguindo mudar isso, pois há 4 anos atrás decidi voltar para a sala de aula. Logo, logo estarei formada. Mas veja, apesar de poder mudar isso hoje, ou seja, poder estudar e levar a sério e terminar a faculdade, não quer dizer que poderei mudar tudo o que poderia ter sido diferente se eu tivesse feito isso no passado. Ou seja, algumas coisas dá para mudar, mas outras não. Não se muda o resultado. Como eu disse, tem decisões que afetarão de tal forma a nossa pessoa e a todos à nossa volta que será bem complicado consertar. Deixe-me contar a você a respeito de um casal que deixou-se levar pelo momento, pelo brilho, pelo cheiro, pela visão de algo prazeroso, e sua decisão não só mudou as suas vidas e de sua família, mas de toda a humanidade. Não foi uma escolha que a maioria de nós classificaria como crucial. Foi uma decisão casual, a respeito de algo que parecia ser delicioso e ter cheiro agradável. Alguém lhe disse que faria bem a ela, que essa escolha a tornaria mais sábia. Primeiramente, foi a esposa que decidiu, e depois o marido. Estou falando de Adão e Eva, o primeiro casal que Deus criou. Tem pessoas que não se conformam por Deus ter deixado lá no Jardim do Éden a árvore proibida. Mas veja, querido ouvinte, Deus criou o ser humano para ser livre, para fazer suas escolhas. E nessa livre escolha, escolher ser obediente a Ele, ao Criador. Eva não foi obrigada a comer do fruto proibido. Tinha em suas mãos a decisão de pegar e comer ou não. Deus tinha dito que não. Que todo o resto, sim, mas uma, apenas uma não. Ela, então, decide desobedecer. Afinal, alguém tinha dito a ela que podia, que não era bem assim, que esse papo de proibido... Ah, então, que se ela comesse, ela teria mais conhecimento que o Criador dela. E ela acreditou. Hoje em dia, temos a Bíblia Sagrada. Na Bíblia tem toda a informação de que precisamos ter sobre o nosso Criador. A Bíblia diz exatamente como devemos viver. Os 10 mandamentos resumem tudo o que Deus espera de nós. Não precisamos de mais nenhum outro livro, não precisamos de nenhum outro profeta ou sábio, ou qualquer que seja o nome, nos dizendo que não é bem assim, que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia é ultrapassada. Olha, que tenhamos alguém que estudou profundamente a Bíblia e nos ajude a entender aquilo que temos mais dificuldade, tudo bem, é certo. Mas jamais esse alguém pode pegar um versículo e interpretar sem ver todo o contexto. É comum pessoas, com o desejo de enganar os outros, seja com intenções de tirar dinheiro ou qualquer outra vantagem, pegar um versículo da Bíblia e fazer dele uma verdade absoluta. Cuidado! Essa pessoa é, na verdade, igualzinha àquela serpente no paraíso enganando Eva. Mas a escolha é sua, de acreditar ou não. Jesus nos ensina a não nos deixarmos enganar. Sabe como? Lendo a Bíblia. Certa vez ele estava falando em um templo e ele notou que aqueles ouvintes conferiam o que ele falava com as suas escrituras. E ele elogiou, dizendo que eles eram sábios, pois não se deixavam enganar ao conferir suas palavras com o que estava escrito. Ele disse também que as pessoas se perdem por causa da sua ignorância, ou seja, as pessoas ignoram o que está escrito na Bíblia e assim se deixam levar por qualquer um que fale bonito, que tenha imposição na voz. Ah, então, eu disse que Jesus falou essas coisas, não é mesmo? Mas será que ele realmente falou? Se ele disse, está escrito em algum lugar. Mas que lugar? Na Bíblia. Tudo o que Jesus disse ou fez está escrito na Bíblia. Se alguém disse que ele falou ou fez, precisa dizer onde, em que lugar da Bíblia está, e aí você vai lá e confere. Porque eu já ouvi pregadores dizendo coisas, atribuindo-as a Jesus, e era mentira. Esse pregador não dizia em qual versículo, em qual capítulo e nem em qual livro. Não dizia, porque era mentira. Quem conhece a Bíblia sabe que não foi Jesus quem elogiou seus ouvintes berianos. Foi, na verdade, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 11 da Bíblia. E em Marcos 12, 24, você encontra as palavras de Jesus, dizendo que as pessoas são enganadas porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Bem, assim como, para não sermos enganados por falsos profetas, precisamos tomar a decisão de ler e conhecer e meditar na Bíblia. E no nosso dia a dia, na família, no trabalho, nos estudos, nas amizades, em tudo que formos fazer, precisamos raciocinar, estudar as possibilidades, pensar nas consequências. Como disse no início, tudo o que fazemos, todas as nossas decisões, trazem consequências, boas ou ruins. É claro que nem sempre os resultados são o que queremos. Às vezes, foge totalmente do que planejamos, mas na maioria das vezes, é óbvio o resultado. Como já disse alguém, se plantarmos chuvas, colheremos tempestades. Tem pessoas que distribuem ódio gratuito, mau humor, grosseria, intolerância, e têm a petulância de reclamar dos outros, de que lhe tratam mal. Pais que não têm paciência com os filhos, não encontram tempo e, na verdade, nem se esforçam para encontrar esse tempo para brincar, para conversar, para saber do dia a dia do filho. E depois, quando o filho não o respeita, quando o filho se envolve com péssimas companhias, não entendem. Ora, se ele encontrou alguém com tempo e disposição para estar em sua companhia, ele foi. Estava lá, o pai não tinha tempo. O casal que não conversa, não investe tempo no casamento, não se ajuda, não apoia o seu cônjuge em seus sonhos e projetos, E quando o casamento cai na mesmice, quando o amor acaba, dizem não entender o porquê. O funcionário que não dá o melhor de si no trabalho, não veste a camisa da empresa e depois é mandado embora, fica achando que foi injustiçado. E o aluno que mata a aula, que não presta atenção, não faz a sua parte estudando em casa e depois ganha uma nota baixa, reprova, ainda reclama do professor, dizendo que é perseguido. E assim vai. É claro, querido ouvinte, que tem exceções. Como eu disse, nem sempre as coisas saem como planejamos. Às vezes a gente faz tudo certinho. Mas não sai. É óbvio que, às vezes, do outro lado, tem alguém que não está fazendo a coisa certa. E, por puro prazer, prejudica a gente. Mas, na maioria das vezes, colhemos o que plantamos. Na maioria das vezes, colhemos o resultado da nossa plantação. Voltando à história de Adão e Eva, não foi só ela que fez a péssima escolha de desobedecer a Deus, não. Adão, influenciado por Eva, também fez a sua péssima escolha e também comeu do fruto proibido. Eva não obrigou Adão. Ela não enfiou garganta abaixo dele a fruta. Apenas fez a falsa propaganda e ele aceitou. Decidiu comer também. Muitas vezes, nossas escolhas são erradas e o pior é que, por vezes, influenciamos as pessoas à nossa volta. Sempre tem pessoas que nos admiram, levam a sério o que falamos e como pensamos. Temos que cuidar muito com isso, pois nos tornamos, de certa forma, responsáveis por isso, por essas decisões que os outros tomam, porque nós influenciamos. Da mesma forma, temos que cuidar com as pessoas que admiramos, seja um cantor, um ator, um pregador, um pensador, um escritor, um amigo, seja lá quem for. Lembre-se que, antes de tudo, é um ser humano. E todo ser humano é falho e não é detentor de toda a verdade, por mais inteligente que seja. Então, antes de acreditar, de seguir, de se espelhar em qualquer pessoa que seja, avalie, pense, repense. Não seja Maria, vai com as outras. Não é porque deu certo com aquela família, com aquele casal, com aquela pessoa, que será bom para você. Na dúvida, pense o que Jesus faria em seu lugar. Eu espero de coração que você decida, hoje, em primeiro lugar, seguir a Cristo. Ler, conhecer e meditar na palavra de Deus, que é a Bíblia. E orar antes de tomar decisões que poderão afetar de alguma forma sua vida e das pessoas à sua volta. Um abraço da Marli e até o nosso próximo encontro.
Escreva para HCJB. Rua Frederico Maurer, 2801, Curitiba, Paraná. CEP 81-670-020. Telefone 41-3376-3553. Ou mande um e-mail para hcjb@hcjb.com.br. Você também pode ouvir a nossa programação pela internet. Entre na nossa página www.hcjb.com.br.